do Sr. Ministro das Finanças e dos Srs. Secretários de Estado do Orçamento e da Administração Pública. Queria dizer que vamos dar início à audição que agendámos ao abrigo do artigo 104, número 2 do Regimento da Assembleia da República, portanto, uma audição em que a iniciativa parte dos partidos, dos grupos parlamentares. Portanto, primeiramente, vamos processar em duas rondas esta audição. Primeiramente, cada grupo parlamentar terá 8 minutos, a que seguirá a resposta individualizada de 8 minutos também. E, seguidamente, haverá um grupo de perguntas de 5 minutos por grupo parlamentar e resposta também conjunta. Sem mais, passo a palavra ao PSD, o senhor deputado Duarte Pacheco. Tem 8 minutos.
Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, caros colegas, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor Ministro a disponibilidade para estar connosco, cumprindo assim uma obrigação regimental de procedermos a audições regulares no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças ao Ministério que acompanhamos com mais atenção, o Ministério das Finanças e da Administração Pública. E, Senhor Presidente, tenho aqui uma pequena declaração com questões que eu gostaria de ver respondidas por parte do Sr. Ministro das Finanças. Em primeiro lugar, dizer que o país vive uma situação difícil. Vive uma situação difícil em que todos os indicadores evidenciam sinais de preocupação. O déficit das contas públicas é elevado, a dívida pública tem crescido ano após ano. O próprio Governo prevê no Programa de Estabilidade e Crescimento que ela possa atingir 86% no presente ano, 2010. O endividamento externo é cada vez mais elevado. Em 2009, recordo que o endividamento externo ultrapassou 100% do PIB. Estamos a falar acima mesmo de 110% do PIB. E isso é algo que deve preocupar todos os portugueses, inclusive o Governo. E estes fatores fez com que Portugal apresentasse uma economia débil, uma economia mais fraca e, portanto, um alvo fácil para os especuladores. E, Senhor Presidente, não podemos esquecer quem nos conduziu a esta situação de debilidade e de fraqueza. Mas, neste momento, temos que mostrar, sobretudo, determinação. E determinação para superarmos as dificuldades e as debilidades com que estamos confrontados, de modo a podermos dar uma resposta conjunta a todos aqueles que querem especular sobre a nossa dívida externa. E o PSD tem-se mostrado sempre, e nos últimos tempos, de uma forma mais veemente, ao lado de Portugal. E por isso mesmo, mostramos solidariedade com o Governo nas medidas que fossem necessárias tomar para inverter a situação e a imagem que Portugal necessita de dar junto aos mercados externos. Por isso mesmo, apresentámos medidas que foram aqui discutidas no plenário para conter a despesa pública. Claro que aí assistimos a um discurso contraditório. Por um lado, o Sr. Ministro da Economia diziam que esse conjunto de medidas era uma mão cheia de nada, mas, por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro afirmou que são medidas que merecem ser estudadas. E, na recente resolução, no recente decreto do governamental, no Conselho de Ministros, em decreto-lei, estabelece, por exemplo, a cativação de verbas para as despesas com comunicações, algo que nós tínhamos proposto aqui nesse conjunto de medidas e que na altura não foram aceites. Portanto, é sempre positivo ver que, mesmo que com alguns dias de atraso, as nossas sugestões possam ser aceites e postas em práticas pelo Governo, porque é esse o nosso objetivo. Não era apresentá-las só, é que elas fossem concretizadas porque entendemos que são úteis para o país. Mas nós temos de viver uma situação dramática. Ainda hoje, a taxa de juros em relação à UA voltou a subir em relação à dívida portuguesa. Os movimentos especulativos continuam a assolar a dívida portuguesa. E daí, a nossa pergunta tem que ser, Sr. Ministro, que medidas adicionais estão dispostas a tomar a iniciativa cabe ao Governo para conter este tipo de movimentos especulativos e mostrar ao mundo que Portugal está determinado a resolver os seus problemas. E sabe que aí pode contar com a solidariedade do PSD para que essas medidas possam ser concretizadas. O exemplo de algo que já podia ter sido feito, as alterações à lei de enquadramento orçamental, para prever, por exemplo, tetos de despesa, que foram apresentados por um grupo de trabalho há cerca de um ano, já podiam estar em prática. E agora, quando foi criado, um ano depois, é criado um novo grupo de trabalho para ver que alterações têm que ser feitas à lei de enquadramento orçamental. Concordamos com isso. Só lamentamos é que tenha-se demorado tanto tempo. Já podia ter sido feito e tinha sido positivo. Por tudo o que seja conter a despesa pública, é algo que contará sempre com o nosso apoio. Mas, Sr. Ministro, não podemos dar sinais contraditórios aos mercados e não podemos dar sinais contraditórios aos portugueses. Nós não podemos, simultaneamente, exigir sacrifícios aos cidadãos, congelamento de salários, reduções de pensões, alterações ao subsídio de desemprego. Nós não podemos, simultaneamente, querer conter as despesas sociais e dizer às pessoas que é necessário contê-las porque o país está a viver uma situação difícil, mas, simultaneamente, mantermos uma teimosia que já ninguém compreende na manutenção e no avanço dos grandes investimentos públicos. Os grandes investimentos públicos, Sr. Ministro, como sabe, são investimentos que comprometem o futuro e que secam o mercado bancário e o mercado de crédito desde já. Vão trazer encargos para o futuro. Todos o sabemos. E como ainda recentemente foi dito, nós esperamos estar vivos para além de 2013. Mas também, no curto prazo, como são projetos que vão viver à custa do financiamento bancário, vão secar o crédito que pode ser necessário, que era urgente que fosse disponibilizado para as empresas e para as famílias. Vai aumentar ainda o endividamento externo do país, quando esse endividamento externo já hoje ultrapassa 110% do PIB. Senhor Ministro, já não há aqui nenhuma avaliação da bondade ou não destas iniciativas. É do momento que estamos a viver. E aí, Senhor Ministro, permita-me dar dois exemplos. Não foi só o Ricardo Salgado que afirmou que era preciso regressarmos à normalidade para se avançar com esses projetos, mas ainda ontem, Otto Osório, numa conferência, dizia que a liderança está também presente na capacidade de adequar a estratégia às circunstâncias. É isto que nós pedimos, é a liderança e a responsabilidade por parte do Governo. É isso, Sr. Ministro, só lhe posso dizer que...
Falta meio minuto.
E cumprirei rigorosamente, Sr. Presidente, é que o Sr. Ministro das Finanças já mostrou preocupação com a necessidade de conter e de reanalisar, repensar os investimentos públicos. Pois, Sr. Ministro, a pergunta que lhe faço é o que é que o PSD pode fazer para o ajudar a convencer o Sr. Primeiro-Ministro que esse é o caminho. Se o Sr. Ministro das Finanças necessitar de apoio, necessitar de reforço, necessitar de meios, diga o que precisa, pois nós estaremos ao lado do Sr. Ministro das Finanças para convencer o Sr. Primeiro-Ministro que as suas teimosias e obsessões não podem pôr em causa os interesses nacionais. O Governo precisa de assumir as suas responsabilidades. O Governo tem que estar à altura de assumir as suas responsabilidades e o Ministro das Finanças pode contar com a solidariedade do PSD para convencer o Governo e o Primeiro-Ministro a repensar os grandes investimentos.
Peço-lhe que conclua-se. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra. 8 minutos, igualmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, permita-me que os cumprimente e manifestar mais uma vez o gosto com que me desloco a esta Comissão para poder prestar esclarecimentos e podemos aqui debater algumas das questões relacionadas não só com a nossa economia, mas também com as finanças públicas. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, não vou estar, não me vou deter muito tempo com as considerações que fez sobre, em termos de diagnóstico, da situação do déficit, de endividamento, quer público, quer do endividamento externo. Todos nós sabemos que, e temos consciência de que isto resultou, por um lado, em termos mais imediatos, dos efeitos de uma crise sem precedentes que assolou a economia global e também com consequências em Portugal, mas também em razões estruturais que nós sabemos não são de agora, são já crónicas, e aí o responsável, Sr. Deputado, permita-me eu, francamente, todos nós temos que partilhar essa responsabilidade. Se o país tem estrangulamentos estruturais que limitam a sua competitividade, a flexibilidade dos seus mercados, etc., etc., todos nós temos a nossa cota parte de responsabilidade nesta matéria e, portanto, não penso que se deva estar a dar a entender que essa é uma responsabilidade única deste governo ou do governo anterior a este, de 2005 para cá. Pelo contrário, acho que nos últimos anos algumas iniciativas muito importantes foram tomadas no sentido de enfrentar e ultrapassar alguns estrangulamentos estruturais que afetam a nossa competitividade. Em segundo lugar, gostaria de realçar um aspecto que referiu. Eu acho que esse é um elemento político importante que há que realçar, que é, de facto, o espírito de solidariedade manifestado pelo PSD em enfrentarmos os desafios que a situação atual nos coloca e da vontade do PSD, de facto, poder apoiar um conjunto de medidas que acho que são importantes para corrigirmos as nossas finanças públicas. O Sr. Deputado diz que o PSD está ao lado de Portugal, penso que queria dizer que está com Portugal. Mas é só uma precisão linguística que me permitiria fazer. Mas é de facto o momento para estarmos com Portugal em enfrentar momentos que são de dificuldade e momentos que têm muito a ver com fenómenos de contágio que resultam da situação dos mercados da dívida soberana na Europa, que tem tido como objeto de atenção outros países, mas que também nos afetam e nos têm vindo a afetar cada vez mais. O Sr. Deputado chama a atenção para o facto das medidas que apresentaram e é verdade, não fomos insensíveis a algumas das sugestões do PSD e gostaria de recordar ao Sr. Deputado que não fomos insensíveis a algumas preocupações do PSD, por exemplo, quando na altura da formulação ou quer do orçamento e depois do programa de estabilidade, demos um sinal claro de atenção a essas preocupações quando decidimos o adiamento de alguns projetos de investimento, por exemplo, o TGV Lisboa-Porto, o TGV Porto Vigo. Quando assumimos claramente que no âmbito rodoviário que não iriam ser lançadas novas iniciativas de projetos rodoviários, procuramos ir dar um sinal a ir de encontro às preocupações manifestadas pelo PSD e o exemplo que deu é mais um exemplo em como propostas que sejam apresentadas pelo PSD ou por outros partidos que nos pareçam importantes e que possam contribuir para este esforço de consolidação das finanças públicas que temos em contas. E o exemplo que referiu, por exemplo, da cativação nas despesas de comunicações é, de facto, um exemplo a apontar. A questão dos tetos de despesa, esse é, de facto, um elemento novo que nós introduzimos no próprio PEC. E o PEC introduz esta abordagem da definição de tetos de despesa. E nós tivemos que fazer um trabalho técnico em termos do processo orçamental e da programação orçamental e numa perspectiva também mais plurianual do exercício orçamental. Depois desse trabalho técnico, há de facto que identificar quais as consequências destes pormenores técnicos em termos do enquadramento jurídico, tal como ele está estabelecido na Lei de Enquadramento Orçamental. Penso que concordamos que o ano passado, até por ter sido o ano de eleições, não tivemos um enquadramento o mais propício para que alterações desta natureza, numa lei como é a Lei do Enquadramento Orçamental, pudessem ocorrer, e estamos a averter essa abordagem nos nossos planos orçamentais e estamos, obviamente, a calcular os aspectos jurídicos e daí o ter sido criado o grupo de trabalho que agora vai, sim, propor alterações já, sob o ponto de vista jurídico, que espero em breve podermos discutir e espero também que chegar a acordo aqui na Assembleia para termos o enquadramento legislativo adequado. A questão dos grandes projetos, Sr. Deputado, é uma questão que é recorrente. Nós temos vindo a discutir a questão dos grandes projetos ao longo destes vários anos. Eu creio que há um reconhecimento, mesmo até pelo líder, o novo líder do PSD, da importância destes projetos para o reforço da competitividade do país. Tive a oportunidade de o afirmar em várias circunstâncias. E se é certo, conforme diz, que estes projetos trazem encargos para o futuro, estes projetos também trazem proveitos para o futuro. E proveitos que têm a ver com o reforço do posicionamento do país na economia mundial e com o reforço também da competitividade do país. E com certeza que nós temos temos a responsabilidade de preparar o futuro do país. E o preparar o futuro implica investir. E teremos que levar a cabo esse investimento dentro de um quadro financeiro que o viabilize e que o permita fazer. E nós estamos a fazer essa análise. E com certeza que, se entendemos que os projetos devem prosseguir, é porque entendemos que existem condições para os financiar, porque se não for o caso, com certeza que teríamos que pensar de outra forma. Mas o Governo já deu sinais claros de que, como deu no passado, conforme já referi, que está aberto e mais, e que está sempre a equacionar até onde é que podemos ir dentro do quadro orçamental e financeiro existente. E é dentro desta preocupação que as posições que temos vindo a assumir estão enquadradas. Senhor Deputado, agradeço a disponibilidade para me ajudar a convencer o Sr. Primeiro-Ministro, mas devo dizer que, felizmente, não parece seja possível ou necessário, quero eu dizer, ajudar-me, porque se há coisa que tem marcado esta governação, tem sido um entendimento muito forte que tem existido, e acho que é visível, entre o Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro. Eu diria um entendimento que, eu diria quase de cumplicidade entre ambos, e só assim justifica ou se percebe que, de facto, tenha havido uma grande estabilidade no Ministério das Finanças, quanto à sua equipa política, o que acho que é positiva, e estabilidade que já não existia há 45 anos no país. E, portanto, eu creio que esse entendimento forte que existe é fundamental, ele existe e continuará a existir. De qualquer modo, obrigado pela disponibilidade. Mas, felizmente, acho que não é preciso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E, desde já, uma observação, Sr. Ministro. O Governo e o Ministro das Finanças estão sob uma grande pressão da opinião pública e não só. Uma pressão que, desde logo, curiosamente também, resulta da preocupação de ex-ministros das Finanças que agora estão preocupados com as finanças públicas, o que é normal e natural. Mas também não se pode deixar de passar esta oportunidade para fazer uma referência. É que alguns deles, de facto, foram ministros e se não vierem de vez em quando a público dizerem que foram ministros, garantidamente que a obra que deixaram não tem nenhuma marca. E por isso até parece que por vezes precisam de dizer alguma coisa porque é uma forma de demonstrar a sua existência. Porque a melhor forma de demonstrar essa existência é, evidentemente, ter feito alguma coisa com o país, de positivo e de relevância. E alguns deles agora devem ter algum problema de consciência por aquilo que não fizeram, tão disponíveis que estão para ajudarem a fazer qualquer coisa de melhor. Essa é a melhor, é uma boa consciência para quem tem a noção que não fez na altura. E, portanto, é uma pressão que é real. É real. Em todo caso, hoje saíram as previsões da primavera. E é evidente, tendo saído hoje, ou pelo menos tive conhecimento hoje, há alguns elementos que são favoráveis. Favoráveis. E desde logo, dado que o país tem uma situação tão difícil, na versão do PSD, e não é, é uma constatação, todos nós sabemos, mas a pergunta que eu deixo simples ao Sr. Ministro é se o país, Portugal, está numa situação difícil e como é que está o resto dos países da Europa, e como é que está a Europa e sobretudo a zona euro. Está numa situação fácil? Estamos a caminhar naturalmente no mesmo sentido que a Europa? Ou a nossa situação, uma situação que não está em convergência com a zona euro, infelizmente também num mau momento, que todos sabemos, e penso que todos deveríamos saber o porquê, mas alguns insistem em separar, parece que o que acontece em Portugal é apenas em Portugal, ignora o mundo e a Europa, o que é também uma forma interessante de analisar politicamente estas questões. Portanto, como é que está a Europa? E como é que está a Europa? Gostaria que o Sr. Ministro abordasse, do ponto de vista da dívida pública e do déficit, comparativamente a Portugal, países como a Irlanda, a Grécia, a Espanha e a Itália. Para nós podermos ver se a situação que existe pela Europa fora é uma situação muito diferente de Portugal, ou se bem pelo contrário, Portugal já tem elementos que se começam a relevar positivos, embora aquém daquilo que todos naturalmente desejamos. E nesta situação enquadro as previsões de primavera. À primeira vista, as previsões de primavera têm dois elementos que são, de alguma forma, relevantes. O mercado de trabalho, que diz que há uma certa estabilização do mercado de trabalho, o que é um indicador positivo, atendendo a que nos últimos meses, e diria no último ano, tem aumentado expressivamente o desemprego, pelas causas que nós conhecemos, e, por outro lado, o crescimento do produto. A primeira previsão da Comissão Europeia, salvo erro, era uma previsão positiva de 0,3, e agora há um acréscimo para 0,5, um acréscimo de 0,2% do produto. Portanto, saímos de uma situação de 2,5% negativo em 2009, ou 2,7 negativo em 2009, para uma situação positiva em 2010. Por outro lado, a projeção do Governo é 0,7. Outra pergunta que eu deixo ao Sr. Ministro é se o Governo pensa corrigir esta previsão ou mantém a expectativa do crescimento de 0,7, assim como se mantém a perspectiva do crescimento ou da taxa de desemprego situar abaixo dos 10%. Era uma outra questão que eu, naturalmente, desejaria que o Sr. Ministro abordasse. Por último, uma situação que me parece também importante. Bom, já aqui foi dito que as taxas de juros estão elevadas, que há movimentos especulativos, e até que a dívida direta portuguesa é 110% do produto. Isto dito desta forma, até parece que Portugal está na origem desta instabilidade, está na origem do crescimento das taxas de juros. Somos o centro, pelos vistos, de tudo o que passa na Europa e no mundo. E a questão que me parece que merece ser abordada é as razões pelas quais estes movimentos especulativos surgem e se Portugal, neste caso, é um país naturalmente sujeito a estes movimentos especulativos, como todos os países, evidentemente, da Europa, particularmente os países da União Europeia. Parece-me que é óbvio que Portugal está na mesma linha de todos os restantes países e a dívida portuguesa, ainda que já esteja estimada em 110% do produto, também não sei como é que estima esse valor, porque esse valor que está a adiantar em dívida direta não é verdade, porque, como sabe, não é verdade, não chega sequer aos 100%. Aquilo que aqui foi dito não tem aderência do ponto de vista dos números e não pode vir um deputado aqui, quando nós temos de transmitir uma opinião para o exterior, para o cidadão em geral, de uma certa realidade que existe em Portugal, e vir um deputado dizer que é 110% a dívida pública do produto, ou 111% quando não é, e é inferior ou na ordem dos 90%. Portanto, é bem diferente, e isso tem que ser dito, não pode, evidentemente, deixar de passar dívida direta. O senhor deputado vai, naturalmente, chamar as empresas e outros, não sei que números é que tem sobre isso, mas mesmo assim as empresas portuguesas não têm montantes dessa natureza, e por isso é preciso também corrigir isso, se o senhor ministro puder abordar também esse montante, esse valor, para que não se crie a ideia externa, porque há partidos que, por um lado, agora estão disponíveis para ajudar a ultrapassar as dificuldades, mas foram alguns responsáveis desses mesmos partidos que ainda recentemente, ainda não há muito tempo, tiveram declarações públicas a dizer que Portugal estava na linha da Grécia, quando todos nós sabemos. Termino com uma velha história que todos conhecemos, que é uma história sempre interessante, aquela velha história do carro de bois que não andava do sítio, e estavam três irmãos a empurrá-lo e ele não saía do sítio. E um deles, mais valente, diz: tirem-se daqui que eu tiro o carro deste sítio. É caso para perguntar, afinal, para onde é que ele estava a empurrar. E eu, neste caso, espero que, de facto, o PSD esteja a empurrar exatamente para o mesmo sítio, que é o interesse de Portugal e dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A situação das finanças públicas em Portugal, conforme há pouco mencionei, está fortemente condicionada pelos efeitos da crise financeira e económica que nos afetou desde finais de 2007. Apesar dos efeitos dessa crise já terem começado a fazer-se sentir em 2008, nós em 2008 mantivemos ainda um déficit abaixo dos 3%, mas em 2009, com o agravamento das consequências económicas da crise, o esforço orçamental anticrise, por um lado, e por outro lado, a quebra significativa da receita fiscal de quase 14%, mais propriamente 13,9%, em 2009, fez com que o déficit atingisse um valor excessivo, um déficit excessivo de 9,4%, e, consequentemente, também com um agravamento da dívida. Nós, nesse sentido, tendo um déficit excessivo, como tecnicamente se diz, estamos, apesar de tudo, numa situação que não é tão gravosa como a de outros países, o caso da Grécia, da Espanha, do Reino Unido, da Irlanda, portanto, tratando-se de países fora ou dentro da zona euro, ou mesmo, relativamente a outros países não europeus, como seja os Estados Unidos. Mas, de qualquer modo, isto coloca um problema, e tem colocado um problema sério, à União Europeia, em particular à zona euro, que é, ou que tem a ver, face aos déficits elevados e ao agravamento da dívida no conjunto da zona euro, da sua capacidade de irem aos mercados financiar a sua atividade. E, muito embora Portugal tenha agravado o seu déficit entre 2007 e 2009, em linha com o que foi o agravamento médio nos países desenvolvidos, nos países da União Europeia, e a sua dívida também se tenha agravado em linha com o agravamento médio verificado nessas regiões, o que é certo é que nós estamos neste momento a sentir os efeitos desses ataques especulativos aos mercados da dívida soberana. Devo dizer que, no meu entender, o que nós estamos aqui perante um problema não é provavelmente um problema deste ou daquele país em particular, é um problema da zona euro no seu conjunto. Eu acho que aqui o que está em causa é, de facto, um ataque à zona euro no seu conjunto, e ataque esse que começa por países onde os mercados entendem é mais fácil de atacar, como seja a Grécia, como seja Portugal, Espanha ou outros. Ora, mas convém não esquecer que o que está aqui em causa é a zona euro e é um ataque à zona euro. E daí que seja importante que a nível europeu tenhamos capacidade para dar a resposta adequada. Entendo que este ataque se justifica na base de uma constatação que já há muito tempo tem vindo a ser apontada, é de que, havendo uma política monetária única na Europa, a zona euro não dispõe de mecanismos, a nível da zona euro, do seu conjunto, para enfrentar situações desta natureza. Porque se há uma política monetária única, não há uma política orçamental a nível da zona euro e instrumentos orçamentais ao nível da zona euro que permitam à zona euro, enquanto tal, reagir e responder a estas situações. E, portanto, sendo isso entendido como sendo uma fragilidade da zona euro, nós estamos a assistir a este fenómeno de ataque aos vários mercados da dívida soberana, que se faz sentir país a país, porque a política orçamental é uma política ainda de país a país. Eu acho que a Europa está confrontada aqui com um desafio. Desafio esse que é duplo. Por um lado, a necessidade de responder adequadamente à emergência que tem pela frente, mas, por outro lado, também de ser capaz de delinear mecanismos apropriados para que, de futuro, esteja habilitada com outros instrumentos e instrumentos mais poderosos perante os mercados, no sentido de poder enfrentar perturbações desta natureza. Acho que foi importante o termos decidido no passado fim de semana os termos da ajuda à Grécia. Acho que é importante que até ao fim da semana, ao nível parlamentar, os vários países, no fundo, confirmem, do seu ponto de vista legislativo, deem a cobertura legal necessária aos vários países para efetivarem os termos da ajuda que foi decidida à Grécia. Acho que damos um sinal claro de que a Europa está unida para responder a estas situações e que a Europa continua unida e tem que continuar unida a responder a estas situações e será importante que construamos uma base sólida de resposta em essas situações para o futuro, e acho que é nesse sentido que nós devemos de imediato começar a trabalhar. Quanto às previsões, eu creio que, face aos indicadores até este momento disponíveis, eu acho que não há razões para o Governo estar a alterar suas previsões. Acho que o sentido das previsões europeias hoje vindas a público é positivo. A Comissão Europeia aponta para uma melhoria das perspectivas de crescimento face à sua previsão anterior. para um nível de desemprego que está em linha com aquilo que são as previsões do Governo, e no domínio orçamental a Comissão Europeia tem uma previsão de déficit que corresponde à nossa previsão, dado que, como o próprio Comissário teve o cuidado de salientar, é uma previsão que não tem em conta medidas que, entretanto, já foram adotadas e, portanto, não estão incorporadas nessa previsão. Acho que não vejo justificação para isso e vamos ter também em breve os números relativos ao primeiro trimestre, portanto, que na próxima semana virão ao público as primeiras estimativas quanto à economia no primeiro trimestre deste ano. Quanto à execução orçamental, como já tem vindo a ser dito pelo Governo, nós, os indicadores que são indicadores de que estamos no caminho certo. A despesa está sob controle, a despesa baixou ligeiramente no primeiro trimestre deste ano em comparação com o último trimestre, com o trimestre homólogo do ano passado, do último ano. A receita está em recuperação, está em terreno positivo, já, e no mês de abril, aquilo que nós constatamos da evolução positiva da receita fiscal no mês de março, confirma-se esse andamento no mês de abril, o que também para nós é um elemento tranquilizador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à vez do CDS-PP. Sra. Deputada Assunção Cristas.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro, é sempre com gosto que nos encontramos aqui. Dia 23 de março, há pouco mais de um mês, estávamos a discutir o Programa de Estabilidade e Crescimento apresentado pelo Governo. Eu não vou fazer a história do que se passou entretanto, porque é perda de tempo e os 8 minutos são preciosos. Além do mais, creio que melhor do que procurar culpas é encarar os problemas com frontalidade e procurar a melhor forma de convencer os nossos credores, porque no fundo é disso que se trata, de que vamos continuar a honrar pontualmente os nossos compromissos e que por isso podem descansar e baixar as guardas, e acho que este objetivo deve ser o que nos move neste momento. Para isso é preciso dar sinais, já o disse o Sr. Ministro, já o dissemos todos, de confiança, de credibilidade e, portanto, eu vou centrar as minhas questões em 5 áreas com perguntas muito concretas que gostaria, se possível, de ver respondidas. A primeira área é a que diz respeito às obras públicas. O Sr. Ministro disse num dia que os projetos estavam a ser avaliados, logo de seguida o Ministro das Obras Públicas e o Sr. Primeiro-Ministro anunciaram que tudo se mantinha como planeado e aqui estranhamos, como se nada tivesse mudado entretanto, como se o Governo não quisesse acreditar na tal realidade que, entretanto, mudou, mas daí retiro a conclusão de que, para o Sr. Ministro das Finanças, é possível dar os tais sinais claros ao mercado do nosso comprometimento no controle da despesa e do endividamento e, ainda assim, manter as grandes obras públicas. E, então, Sr. Ministro, gostaria de saber, hoje, quanto é que nos vai custar o TGV? Quanto é que nos vai custar a ligação do TGV ao aeroporto? Porque é que é necessário, neste momento, de forma prioritária, avançar para a terceira ponte? Quanto é que custa essa ponte ser roda ferroviária? E ainda, no que respeita ao aeroporto, lembro-me, e já termos discutido aqui em comissão, que avançaria a privatização da ANA, porque seria o suporte da construção do novo aeroporto. Na altura, a ideia era que, para esta fase inicial de 1.100 milhões de euros, o Estado entraria com 500 milhões, os particulares entrariam com 600 milhões. Pergunto se isso, entretanto, mudou, houve sinais que terá mudado, ou se não mudou e se mantém essa privatização da ANA com esse objetivo. Note-se que isto tudo é particularmente relevante quando falamos do endividamento e quando ainda hoje, por exemplo, os juros da dívida portuguesa atingiram mais uma vez um máximo histórico. No que respeita à execução orçamental e ao déficit, em comentário à execução orçamental de março, o Sr. Ministro, aliás, hoje também aqui o disse, mostrou-se favorável com a evolução da receita e é verdade que houve um aumento de 0,8%. A verdade é que também, olhando para a percentagem homóloga de execução orçamental, ela está aquém do previsto. E a verdade também é que se há um saldo global, ainda que timidamente positivo, a verdade é que também há um agravamento do saldo primário. Há um aumento da despesa corrente primária de 2,2% e há um descontrolo de várias prestações sociais. E a minha pergunta aqui é, Sr. Ministro, se não encontra forma de cortar mais no consumo intermédio do Estado e de cortar, por exemplo, nas empresas públicas e participadas pelo Estado. Mantém hoje, Sr. Ministro, que é possível colocar o déficit 2010 abaixo dos 8,3%. Recentemente um estudo apresentado por uma consultora falava em 8,5%. Hoje a Comissão Europeia fala também dos 8,5%, que, lembro, é bem acima da média europeia de 6,5% para o déficit. Lembro também que, no que respeita ao crescimento económico, se é verdade que a Comissão Europeia revê ligeiramente em alta aquilo que tinha inicialmente previsto, 0,3 para 0,5, também é verdade que a média da União Europeia será de 1% e da zona euro de 0,9%. Portanto, os 0,5% para Portugal estão muito abaixo daquilo que é a perspectiva de crescimento da União Europeia e, portanto, continuamos a divergir. E tudo isto renova a pergunta que fiz quando tivemos a oportunidade de discutir o Orçamento de Estado, que é esta: para quando o Sr. Ministro está a pensar em apresentar um orçamento retificativo? Vai deixar, como ano passado, para o final do ano, quando já tudo está consumado, ou vai ter a coragem de ajustar o orçamento à realidade, que já é totalmente diferente? Terceiro ponto, no que respeita à pressão fiscal e à receita. Enfim, sem prejuízo do debate que será feito na sexta-feira, eu não queria deixar de perguntar hoje, Sr. Ministro, se o Governo pensa agora, passados 15 dias, que é oportuno tributar as mais-valias mobiliárias, quando a Bolsa caiu 5% na semana passada, recuperou ligeiramente, mas ainda ontem caiu de novo 4%. Está o Governo convicto da sua opção ou estará simplesmente a reboque da esquerda mais radical, trocando porventura apoios dessa medida para outras que queira fazer passar? E pergunto-lhe também se acredita mesmo que vai conseguir arrecadar os 100 milhões de euros alardeados pelo Bloco de Esquerda. Acha que vai arrecadar este ano receita, tributando as mais-valias, receita visível? Mais ainda, tenho só o Sr. Ministro que, se o Governo não aceitar que a lei só pode valer para o futuro, vai abrir espaço a uma imensa guerra judiciária. Suponho que o Sr. Ministro estará ao corrente das movimentações de fiscalistas de todos os quadrantes políticos e, portanto, não espero com facilidades nesse domínio. Ainda no âmbito da fiscalidade, o Sr. Ministro afirmou que o Governo tomará as medidas que forem necessárias, e cito. Ora, para além do aumento direto e indireto dos impostos, que já consta do PEC, e pergunto-lhe, já agora, quando é que planeia introduzir os tetos, as limitações, as novas limitações às deduções em sede de saúde e de educação, se é para o Orçamento 2010 ou será já, como? Pergunto-lhe se vai prever mais aumentos de impostos, se é capaz de nos dizer hoje, nomeadamente, se vai ou não aumentar a taxa do IVA, se é capaz de nos dizer hoje, por exemplo, se, por outra via, vai aumentar as taxas de retenção na fonte, o que depois, conjugado com as deduções, levará ao tal aumento indireto de impostos que temos vindo a falar. Quarto tema, poupança interna. É sabido que a nossa exposição aos mercados se deve muito ao facto de termos uma fraca poupança interna. Também é verdade que, se alguma coisa de positiva há nesta crise, é que melhorou a poupança dos portugueses, mas não com a ajuda do Estado. O Estado não tem feito muito para o promover. E pergunto-lhe se o Governo pensa rever, por exemplo, a remuneração dos certificados de aforro, que é hoje incompreensivelmente baixa, não chega a 1%, quando comparado com aquilo que é o custo de financiamento no mercado internacional. E, por fim, no domínio das privatizações, Sr. Ministro, na altura do PEC, na altura do orçamento, estava tudo muito vago. Hoje pergunto-lhe se há mais precisões que nos possa trazer nesta matéria. Haverá adiamento por falta de condições de mercado? De que empresas estaremos a falar? Lembro que a verba prevista a arrecadar em sete privatizações é muito substancial. Lembro que o objetivo era cortar na dívida, cumprirei, e portanto hoje importa perguntar se as condições de mercado vão levar ao adiamento dessas privatizações ou não, de quais, e relembro de novo o caso da ANA, e para quando é que isso está a pensar ser feito e cumprido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Assunção Cristas, Senhora Deputada, recordou que há pouco mais de um mês estávamos aqui a discutir o PEC e creio que na altura da discussão do PEC o Governo deu um sinal claro de responsabilidade e de realismo no conjunto das medidas que anunciou e na forma como encarou e coacionou a questão dos investimentos públicos. E assim faremos, e seremos consistentes com essa preocupação e o conjunto de perguntas que me fez de quanto custa, etc. Portanto, a resposta é pública, está devidamente documentada e faz-me perguntas para a qual, em princípio, tem elementos os que têm elementos disponíveis para responder a essas questões. No que se refere, levantou a questão no âmbito do novo aeroporto da privatização da IANA. O que eu lhe quero dizer é que está prevista a privatização da IANA e a IANA será privatizada. Isso, não tenhamos dúvidas quanto a isso. E é esse o compromisso do Governo e é isso que o Governo fará. No que se refere à execução orçamental, a Sra. Deputada fala em cortes nas empresas públicas e participadas e prestações sociais. Sra. Deputada, nós temos um conjunto de medidas que estão patentes no orçamento e no PEC, que vão e que terão incidência nas implicações orçamentais ou no peso que possam ter sobre o orçamento, quer as despesas de natureza social, com o que referiu, quer as empresas públicas. Mas chama a atenção que as empresas públicas não no seu conjunto, não são o problema, o busilis, conforme costuma dizer, do déficit orçamental. Embora, com certeza, algumas delas, como sabemos, tenham alguma incidência. Mas estão previstas medidas que têm a ver com rigor na gestão, que têm a ver com limitação ao seu endividamento e, consequentemente, a obrigar a reverem elas próprias projetos de investimento e de revisão das bases contratuais em que algumas dessas empresas que prestam serviços públicos terão que operar, tendo em vista economizar no esforço de subsidiação que resulta pelo facto de haver aí um serviço público que está a ser prestado. Mas no que se refere às prestações sociais, a Sra. Deputada não ignora que está em curso e estão a ser preparadas iniciativas importantes neste domínio, em sede de consultação social, e hoje espera-se que hoje seja fechada essas negociações com os conselhos sociais, quer no que se refere ao subsídio de desemprego, quer no que se refere à implementação da chamada condição de recursos na atribuição das prestações sociais. E estas são iniciativas que terão uma incidência significativa no controle destas despesas e até no reforço da equidade na atribuição dessas prestações sociais que aí temos. E o Governo espera rapidamente adotar essas medidas e implementá-las de forma a termos já consequências orçamentais no ano de 2010. Portanto, no que se refere à execução orçamental, a despesa primária ou a corrente primária Se é certo que no primeiro trimestre de 2010 cresceu 2,2%, eu recordo que no primeiro trimestre de 2009 estava a crescer a 4,5%. Portanto, está a crescer menos de metade do que o que crescia um ano atrás. E no que se refere à receita, senhora deputada, é evidente que diz que a receita ainda está abaixo da previsão do orçamento, é verdade. Mas ela estava negativa em, se bem me recordo, menos 1,2 em fevereiro e passou para 0,8 positivo em março e em abril estaremos em números que estarão já alinhados com aquilo que são a previsão orçamental para 2010. Portanto, a progressão positiva da receita mantém-se em abril, conforme referi, e com melhorias desses números. Não penso que a questão das mais-valias seja, neste momento, a questão que esteja a afetar o funcionamento do mercado de capitais. Nem penso que o Dr. Fernando Henrique seja um elemento da esquerda radical que falou, não sei. Mas creio que o dizer que é só a esquerda radical que defende as mais-valias, e com o devido respeito ao Dr. Fernando Henrique, por invocar o seu nome, mas não parece que se possa dizer que é só a esquerda radical que defende a questão das mais-valias. Não estou muito preocupado com a alegada retroatividade da lei. Penso que não temos aqui um caso de retroatividade. A base de incidência é o saldo de mais e menos valias em 31, que seja aprovado no final do ano. Não me parece que haja aqui um problema de retroatividade. E no que se refere ao nosso empenho em levar a cabo a consolidação orçamental, eu repito aquilo que já disse. Quer eu, quer o Sr. Primeiro-Ministro, que tomaremos as medidas que forem necessárias para assegurar o cumprimento dos nossos objetivos orçamentais, se necessárias, como é óbvio, se necessárias. E, portanto, não constatando que se torna necessário intensificar o esforço que temos que fazer, faloemos. E é isso que estamos a fazer, o esforço que estamos a fazer de avançar rapidamente com as decisões que são necessárias para a implementação das medidas que já foram identificadas. Estamos a fazer um esforço de rapidamente avançarmos com essas medidas. Penso que o entendimento político a que chegamos com o principal partido da oposição é importante para que se possa acelerar o trabalho nesse domínio. É isso que estamos a fazer. Estamos a dar já um sinal muito claro aos mercados de empenhamento e de determinação em tomarmos esse caminho, e é com esse espírito que continuaremos. E se e quando, porventura, se vier a revelar necessário, nessa altura far-se-á o anúncio. Não vale a pena estar a propalar intenções neste momento. Quanto à poupança interna, sim, é verdade que nós temos um objetivo que também está patente no relatório do orçamento e no próprio PEC, que é o de procurar manter a taxa de poupança a um nível mais elevado do que aquela que registramos nos últimos anos. É verdade que a taxa de poupança aumentou nestes últimos anos e tem muito a ver com a conjuntura de crise que atravessamos. Mas agora é importante fazer com que ela não baixe e que se possa manter a um nível elevado. Isso é bom para o próprio financiamento ou reforçar a nossa capacidade de financiamento interno. Anunciámos medidas no orçamento nesse sentido e vamos avançar com essas medidas, como, por exemplo, a emissão de uma obrigação de retalho, de uma OTR de retalho, destinada à poupança interna, e vamos em breve avançar com isso. Quanto às privatizações, Sra. Deputada, eu permito-me não me alongar mais nesta matéria, porque amanhã vai ser assunto numa interpelação parlamentar. Acho que teremos oportunidade para falar mais em detalhe sobre o assunto.
Obrigado. Em vez do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Guzmão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e começaria talvez sobre esta matéria do investimento público por dizer ao Sr. Ministro que, como sabe, a direita declarou uma guerra ao investimento público e essa é uma guerra com a qual não contará com o Bloco de Esquerda, porque nós pensamos que o investimento público é um aspecto estratégico da política económica que nós consideramos necessário. Aliás, a direita fala das gerações futuras a este respeito, esquecendo que as gerações futuras pagarão a fatura do investimento público que nós fizermos atualmente, mas pagarão também a fatura do atraso económico do país, da estagnação, da geração de desemprego, sendo que o desemprego é de longe a política mais deficitária que existe neste país, e, portanto, quando se fala das gerações futuras, convém ter em conta todas estas diferentes variáveis que irão afetar as suas vidas. Aliás, as gerações futuras, as gerações mais jovens, são aquelas que são mais afetadas pelo desemprego, e é por isso que para o Bloco a boa política económica é a política que ataque em primeiro lugar este problema. E é à luz deste problema, do problema da criação de emprego e da importância que o investimento público pode e deve ter nesta área, que gostaríamos de lhe colocar uma questão, um desafio. A direita propõe que se corte no investimento público num contexto em que existe uma grave contração do investimento privado. Portanto, a direita defende, basicamente, que não haja investimento em Portugal. Um país parado, em que a única coisa que é criada são desempregados. Nós queremos que haja investimento público em áreas de criação de emprego, de criação intensiva de emprego, que possam ser dinamizadas já, inclusive estimulando a nossa estrutura empresarial, que é composta por pequenas e médias empresas. E uma das propostas pelas quais o Bloco de Esquerda se tem batido com mais intensidade é a ideia de um Programa Nacional de Reabilitação Urbana, em que o Estado promovesse investimento na área da reabilitação urbana, que aliás viria a recuperar com o posterior arrendamento desses imóveis. Eu gostava de saber, esta é uma proposta que utiliza capacidade instalada nacional, que é uma área de investimento que é intensiva em emprego, e emprego mais qualificado do que, por exemplo, na construção nova. É uma área que, ao afetar o mercado imobiliário português, permitiria pressionar os preços da habitação para a baixa, permitindo, portanto, que as famílias pudessem ter mais rendimento disponível para outros consumos. E ao agir sobre os preços da habitação e, portanto, sobre o volume do crédito à habitação concedido em Portugal, podia até ter impactos positivos no endividamento externo do país, nomeadamente no endividamento financeiro externo. Eu gostava de saber qual é que é a posição do Sr. Ministro das Finanças sobre este programa e sobre esta ideia da reabilitação urbana como uma área prioritária de investimento público para o país. A reabilitação urbana não tem esse peso no Orçamento de Estado para 2010, infelizmente, e para grande pena do Bloco de Esquerda, mas gostaríamos que, em orçamentos futuros, pudesse vir a ser uma área entendida como estratégica e não apenas a área das acessibilidades. Segunda questão que lhe gostaria de colocar tem a ver com o subsídio de desemprego. Quando quando esta medida foi avançada numa reunião de Conselho de Ministros, o Sr. Ministro das Finanças disse, e cito: "As medidas que constam no PEC e a implementação mais célere destas medidas irão criar um quadro que nos permitirá avançar de forma significativa no esforço de consolidação orçamental que nos propomos efetuar até 2013, e muito em particular em 2010. Mas a Sra. Ministra do Trabalho, Dra. Helena André, defendeu que o objetivo aqui não são as poupanças, mas sim apoiar o regresso mais rápido ao mercado de trabalho. O problema não é gastar mais ou menos dinheiro. Já o Primeiro-Ministro disse, num debate no plenário, que não há estudos que permitam calcular o impacto das alterações na atribuição do subsídio de desemprego. E o que nós gostávamos de saber é em que é que ficamos. O Sr. Ministro das Finanças diz que os impactos desta medida são significativos, a Ministra do Trabalho diz que esses impactos não são significativos e o Sr. Primeiro-Ministro diz que não sabe quais são os impactos nem há estudos que os suportem. E, portanto, eu gostaria de colocar sobre esta matéria duas perguntas muito concretas. Existe um estudo sobre esta matéria e, portanto, uma estimativa do impacto dos cortes no subsídio de desemprego do ponto de vista das contas públicas, sim ou não. E se existe, e deixando-nos de avaliações subjetivas, qual é então a estimativa para o impacto orçamental desta decisão do Governo? Gostaríamos de ter acesso a esse número, gostaríamos já agora que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse também acesso a esse número para não fazer más figuras no plenário da Assembleia da República, e sobretudo gostaríamos de discutir se os sacrifícios que essa medida vai impor a muitos portugueses e a um número crescente de portugueses que precisam e beneficiam dessa prestação social porque contribuíram para ela, afinal não vão ter impactos significativos nas contas públicas. Portanto, se nos puder dar esta informação, seria útil para o nosso debate. Também ao nível dos impactos nas contas públicas das medidas constantes do Programa de Estabilidade e Crescimento, gostaria de colocar a seguinte questão relativa às mais-valias. No Programa de Estabilidade e Crescimento, o Governo comprometia-se a tributar todas as mais-valias, deixo-me citar o Programa de Estabilidade e Crescimento, proceder-se à eliminação efetiva, definitiva deste benefício e à sujeição à taxa de 20% de todas as mais-valias mobiliárias, dando-lhes tratamento idêntico ao que a proposta do Orçamento de Estado para 2010 contempla para a generalidade dos rendimentos de capitais. Ficarão salvaguardados os investidores que não obtenham a título de mais-valias um valor anual superior a 500 euros. Esta era a única exceção que estava prevista no Programa de Estabilidade e Crescimento. No entanto, quando recebemos e analisámos a proposta do Governo, ficámos a saber que não é de todo esta a única exceção que existe ao princípio da tributação das mais-valias mobiliárias e que, portanto, também haverá manter-se-á a exceção para as SGPS, a exceção parcial para os fundos de investimento mobiliário e a exceção para os não-residentes. E eu gostaria de saber qual é a disponibilidade do Governo para discutir com os outros partidos, nomeadamente com os partidos à esquerda, são os que propõem a tributação nestas áreas, para discutir soluções, ainda que intermédias, que não criem um quadro de completa assimetria na tributação. Mas gostaríamos também de saber se a estimativa de receita que o Governo tem para as mais-valias, de 230 milhões, têm aparecido números diferentes, mas o mais frequente é 230 milhões, é feita com base nesta ideia da tributação apenas em sede de IRS, e se assim é, se o Governo não teme que a estimativa do Governo venha a sair fortemente sobreestimada pelo facto de haver investidores que passem os seus investimentos para outro tipo de instrumentos de investimento mobiliário. Apenas para concluir, no momento em que são pedidos a muitas das pessoas que na sociedade portuguesa enfrentam as maiores dificuldades, gostaríamos de saber da disponibilidade do Governo para discutir medidas que, de alguma forma, façam um equilíbrio dos sacrifícios que estão a ser pedidos a essas pessoas, aos desempregados, aos beneficiários de prestações sociais, e centrar-me-ia, muito rapidamente, em duas propostas concretas. A primeira é a suspensão de todos os mecanismos que permitem às empresas pagar uma taxa efetiva de IRC inferior a 25%. Não estamos, portanto, a falar de nenhuma taxa excepcional de IRC a vigorar durante o período da crise, apenas da suspensão dos mecanismos que permitem que, por exemplo, nomeadamente o setor
financeiro,
taxas efetivas bastante abaixo da taxa que está estipulada na lei, e uma segunda proposta, que é a da tributação dos prémios dos administradores. A proposta do CDS-PP é uma proposta totalmente inútil do ponto de vista das empresas privadas, e não podendo o Estado fixar essas remunerações, pode pelo menos
tributar
rendimentos extraordinários.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Guzmão, à semelhança do Sr. Deputado, considero que o país tem que fazer um esforço significativo de investimento. Porque eu acho que é o investimento que prepara o futuro, é o investimento que dotará as gerações futuras dos equipamentos, dos meios indispensáveis ao progresso da economia e à sua competitividade. E nesse sentido, acho que é importante que todo o investimento, público e privado, possa ser realizado. E, sinceramente, acredito, no meu modelo do que deve ser a economia, que o papel fundamental nessa dinâmica até deve ser desempenhado pelo investimento privado. E será fundamentalmente na medida em que o investimento privado mostrar uma forte dinâmica que a economia também mostrará ou dará sinais de vitalidade e de dinâmica. Mas também não quer dizer que o setor público ou o Estado não tenha um papel importante a desempenhar. E tem, historicamente, todos têm reconhecido que há fatores de complementaridade entre o esforço de investimento público e privado, e daí que os Estados devam prosseguir e levar a cabo um esforço de investimento. É certo que, ainda nos tempos de crise que nos têm afetado, a quebra do investimento privado foi significativa, com consequências no crescimento e na criação de emprego, e daí que a componente do investimento público tenha, necessariamente, que desempenhar um papel importante, preenchendo aquilo que, de contrário, seria um vazio completo do investimento. E é nesse quadro que o Governo tem vindo a realçar a relevância do investimento público, não só pela natureza dos projetos, ou de alguns projetos, que são importantes para dotar a economia de fatores acrescidos de competitividade, e isso é importante para nós vencermos os estrangulamentos estruturais crónicos de que temos padecido neste domínio, e, portanto, melhorará a prazo a nossa situação externa. Ora, porque temos maior competitividade e acessibilidade aos mercados externos, ora, porque temos menor dependência energética, etc., etc. Portanto, esse esforço é, nesse sentido, importante. Mas também porque isso é particularmente importante, mesmo numa perspectiva de curto prazo, onde não vencemos ainda por inteiro as consequências da crise e as suas repercussões no mercado de trabalho. E por isso eu acho que é importante que o Estado mantenha o esforço de investimento e o mantenha na medida em que seja possível assegurar o seu financiamento. Portanto, havendo condições de financiamento do investimento, com certeza que o Estado não pode nem deve desistir desse investimento. E é isso que nos deve preocupar, e é isso que temos de fazer, e é isso que este Governo quer fazer. Ora, a questão da reabilitação urbana é, de facto, uma questão à qual, e o Sr. Deputado também penso que ou julgo que reconhecerá isso, que o Governo tem vindo a dar uma particular atenção e tem, ao longo destes anos, procurado criar um quadro mais favorável, mais propício, que esta área da atividade da reabilitação urbana possa ter uma dinâmica maior. Eu chamo a atenção do Sr. Deputado das medidas que tomamos já há 2-3 anos atrás, no enquadramento fiscal, em sede de IVA, em sede de IMI, IMT, em sede de tributação de fundos imobiliários, etc., demos um quadro fiscal mais favorável à atividade imobiliária no domínio da reabilitação urbana. Procuramos também reforçar mecanismos de financiamento. O esforço que foi desenvolvido junto do BEI e as linhas de financiamento que temos vindo a conseguir assegurar por parte do Banco Europeu de Investimentos, ao abrigo, por exemplo, do programa Jéssica, têm vindo a ser importantes e temos vindo, de facto, também a procurar canalizar os instrumentos europeus que estão vocacionados para esta área para financiar iniciativas neste domínio. Mas há aqui também um papel importante que outros atores têm que desempenhar e que também têm que ajudar em desbloquear essa situação. E esse papel compete às autarquias, que tem muito a ver com a delimitação das zonas de reabilitação, do regime até do IMI aplicável, de iniciativas de natureza autárquica de reabilitação e, Sr. Deputado, uma outra área que eu acho fundamental, que é a questão dos licenciamentos. Porque muitas vezes as dificuldades neste domínio não têm a ver com enquadramento fiscal, não têm a ver com questões de financiamento, têm a ver com dificuldades associadas à burocracia, à morosidade, às dificuldades no licenciamento. E esta é uma área onde eu acho que há que fazer trabalho, não só ao nível do Governo Central, mas também um esforço a nível autárquico, no sentido de agilizar estes processos. E eu, na minha apreciação, Sr. Deputado, sinceramente, eu acho que, porventura, o maior estrangulamento que nós teremos nesta área terá mais a ver com estas questões do licenciamento, de natureza mais burocrática ou administrativa, do que propriamente com o enquadramento fiscal e de financiamento. Quanto à questão do subsídio de desemprego, Sr. Deputado, não é verdade que o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito que não há estudos. Não é verdade que o Sr. Primeiro-Ministro tenha dito que não sabe qual é o impacto das medidas. O Sr. Primeiro-Ministro, pura e simplesmente, não quis responder ou quantificar, ou não forneceu, na altura, qualquer quantificação que lhe foi solicitada pelo líder da sua bancada. Mas daí não pode tirar a ilação de que não há estudos ou que o Primeiro-Ministro não sabe. O Programa de Estabilidade e Crescimento quantifica o conjunto das medidas nesta área, envolvendo tetos para as despesas sociais, para subsídio de desemprego, em particular o RSI, etc. Nós estimamos que o impacto deste conjunto de medidas, entre as quais se inclui as medidas no âmbito do subsídio de desemprego, será de 0,55 pontos do PIB em 2013. Portanto, uma redução da ordem dos 0,55 pontos percentuais do PIB em 2013. Quanto à tributação das mais-valias, Sr. Deputado, nós alinhamos, e aliás é como está também no programa do Governo, a tributação das mais-valias por aquilo que são as práticas correntes no âmbito dos países da OCDE. E, Sr. Deputado, a prática corrente no âmbito dos países da OCDE é de que normalmente as chamadas SGPS não são tributadas. É na vizinha Espanha, na Alemanha, na Dinamarca, na Bélgica, no Reino Unido, etc. Temos todo um conjunto de países onde não há tributação das mais-valias no âmbito das SGPS. E isso porque se entende que estas entidades são entidades importantes na mobilização de capitais, na concentração de capitais e sua reafetação a projetos. E, portanto, que a tributação das mais-valias das SGPS iria prejudicar a capacidade de mobilização e atração de capital e de investimento nas próprias economias.
Sr. Ministro, eu...
Eu termino, Sr. Presidente.
Haverá depois a ocasião também.
Com certeza. Eu termino, Sr. Presidente, dizendo que, quanto à questão da melhoria da taxa efetiva de IRC, já há uma medida presente no Orçamento de Estado quanto a essa matéria. Quanto à tributação de prémios, eu creio que temos também disposições no orçamento nesta matéria e o escalão extraordinário de IRS de 45% é também uma medida que visa, obviamente, tributar os rendimentos mais elevados.
Muito obrigado. Eu, agora a vez do PCP, Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Começaria por reafirmar que, do ponto de vista do PCP, o investimento público é determinante, embora, em jeito de passagem, não possamos esquecer duas coisas. Uma que decorre da análise dos números históricos, outra de futuro. Por exemplo, a última conta geral do Estado conhecida mostra, mais uma vez, que a execução do capítulo 50 do investimento público fica a níveis inaceitavelmente baixos. E quanto ao futuro, nós olhamos para o programa de estabilidade e crescimento e percebemos que em 2013 a intenção do Governo continuar com sucessivos cortes no investimento público até chegar a um peso no PIB que é o mais baixo dos últimos 10 ou 15 anos. E, portanto, é preciso ter um discurso coerente com se queremos ou não queremos fazer investimento público, se queremos ou não queremos prosseguir nos cortes, ou se queremos ou não queremos inverter esta tendência de cortes. E era importante que o Governo se definisse nesta matéria, como era importante que o Governo se definisse nas condições, das condições em que vai, de facto, avançar com o investimento público. Quanto, queria-lhe colocar depois três ou quatro questões muito diretas. Começava por lhe colocar uma questão que foi objeto de uma pergunta que lhe fiz na semana passada relativamente ao Dr. António Castro Guerra. O Dr. António Castro Guerra foi aprovado como Presidente da Simpor na passada semana, com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, Banco Estatal, e eu queria que o Ministério das Finanças, e o Ministro em particular, comentasse a eventual ilegalidade desta nomeação face à legislação vigente que impede que ex-governantes, num período adequado, 3 anos, possam vir a exercer cargos de relevo em estruturas empresariais, na área de atividade onde exerceram cargos governamentais. Também é conhecido há mais de um ano a posição do ultra-esquerdista Fernando Urriche sobre as mais-valias, Sr. Ministro. Mesmo quando nós apresentávamos propostas para a tributação das mais-valias e o Partido Socialista e o Senhor se opunham tenazmente à sua aprovação em Orçamento de Estado. Tal como também nos recordamos de um outro ultra-esquerdista, que ainda não veio à lista, mas espero que venha um dia destes, o engenheiro Belmiro de Azevedo, com as reiteradas ameaças que produziu há 10 anos, de que iria deslocar os seus grupos para a Bolsa da Holandesa. Portanto, estou à espera de tudo, inclusivamente a desse ultra-esquerdista também. Agora, a verdade é que importava recordar que também, ao contrário do que disse o Sr. Ministro, há países da OCDE e países da União Europeia que tributam as SGPS. E a verdade é, também, que em sede de IRC há muitos países que tributam mais-valias resultantes de entidades que têm essas aplicações e que são tributáveis em IRC. E eu vejo que a disponibilidade do Ministro é relativamente moderada e circunscrita. E eu tenho um conjunto de perguntas, de que vou repetir, que gostava naturalmente que o Ministro respondesse em tempo útil, foram dirigidas também na semana passada, e gostava que, pelo menos aqui hoje, nos informasse sobre o nível de receita fiscal, ou de volume de receita, em sede de IRC, resultante das mais-valias, resultante, que é aplicada em SGPS ou que é genericamente aplicada em sociedades de capitais de risco ou que é genericamente aplicadas em sede de tributação de IRC. Era importante para compararmos esses valores com o valor anunciado no PEC, que é de cerca de 200 milhões de euros de receita fiscal obtível. Uma outra questão tem a ver com a fraude e fuga fiscal e o controle das despesas da execução orçamental. Eu tenho defendido desde a apresentação e debate aqui do Orçamento de Estado Retificativo que uma das causas da diminuição da receita fiscal em 2009 não foi apenas a quebra da atividade económica, mas o aumento significativo da fraude e evasão fiscal, designadamente em sede de IVA, facto que o Sr. Ministro apenas admitiu confirmar muito superficialmente. Hoje esta ideia é mais largamente defendida por diversos setores, mas verifico duas coisas. Primeiro, uma significativa abandono de quadros intermédios na Direção-Geral de Impostos, resultante das medidas anunciadas para o Orçamento de Estado de 2010, com a fuga de quadros que vão comprometer seguramente a qualidade da cobrança fiscal, designadamente nesta área do combate à evasão fiscal. E, paralelamente, há notícias públicas do abandono significativo de funcionários na Direção-Geral do Orçamento, que, noutro plano, naturalmente, vão comprometer a qualidade da atividade do controle da despesa e, enfim, da execução orçamental de uma forma geral. Mais de um terço dos funcionários da DGO desapareceram entre 2005 e 2009. E queria que o Sr. Ministro confirmasse esta questão. E percebêssemos todos como é que vamos enfrentar este problema. Se vamos alterar as normas das reformas antecipadas ou não, da penalização das reformas antecipadas, tal como foram aprovadas no Orçamento de Estado para este ano. Relativamente àquilo que se prevê ser a discussão de sexta-feira, relativamente ao empréstimo a conceder à Grécia, Sr. Ministro, importava que, além deste documento que constitui a proposta de lei, fossem respondidas, para melhorar a qualidade do debate na próxima sexta-feira, algumas questões muito importantes que a proposta de lei não dá. Não dá, e de uma forma que eu diria absolutamente inaceitável. Por exemplo, era importante que nós percebêssemos, o que é que está por trás das afirmações de reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento inerentes à aceitação deste plano. O que é que significa isto, Sr. Ministro? Significa o reforço daquilo que o PCP tem designado pelos instrumentos de chantagem sobre as políticas económicas dos diferentes países?
Só falta cerca de meio minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Qual é o papel do BCE neste quadro, Sr. Ministro? Isto é, porque é que o BCE, que foi um instrumento usado pela União Europeia para apoiar, em termos financeiros, a liquidez ou a recapitalização de muitos setores bancários durante os anos de crise, não pode responder, no mesmo plano, às necessidades de financiamento a baixas taxas de juros dos países que têm necessidades de contrair dívida pública? E ficaria com as outras perguntas para uma segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, quanto à questão da escolha por parte dos acionistas da Simpor, do Dr. Castro Guerra, para ser Presidente do seu Conselho de Administração, portanto, ao que entendo, o Sr. Deputado formulou ou fez um requerimento onde levanta a questão e, dentro dos prazos legalmente previstos, o Sr. Deputado terá a resposta à questão que formulou pela mesma via em que a fez. Quanto à receita esperada das mais-valias, o Sr. Deputado, conforme diz, tem uma previsão de 200 milhões.
Fazer um ponto de ordem no fim da intervenção do Sr. Ministro.
Tenho uma...
Sr. Deputado, peço que não interrompa, afinal...
Tenho uma previsão, conforme diz, que anda à volta do valor que indicou, de cerca de 200 milhões de euros anuais. Os termos de comparação que fez entre desta receita esperada com aquilo que será o IRC cobrado nas SCPS, etc., o Sr. Deputado compreenderá que não é propriamente assim do pé para a mão quando lhe responde uma questão dessas. Não sei se a formulou por escrito ou não, ou a colocou nesses termos. Se não o fez, agradeço que o faça, que obterá também a resposta. Agora, não...
Só se importa, eu vou parar a contagem do tempo. Sr. Deputado Honório, se tinha pedido a palavra, era para uma interpelação à mesa, por que razão?
Não, Sr. Presidente, é para fazer um ponto de ordem no final da intervenção.
No final, muito obrigado. Muito obrigado, desculpe.
Então, desculpa, o Sr. Deputado, essa parte, de facto, é muito deselegante, desculpa de cá vir, não é? Quer dizer, se alguém lhe perguntar qual é a cobrança de IRC, das SGPS, não sei o quê, o Sr. Deputado acha que alguém está em condições do pé para a mão lhe dar esse número, Sr. Deputado? Sejamos, o senhor Deputado seja educado, Sr. Deputado, e não faça à parte, que são deselegantes. Sr. Deputado.
Vamos criar condições.
Sim, o senhor deputado foi deselegante no seu comentário, Sr. Deputado. Foi deselegante.
Vamos criar condições para que o senhor continue a responder. Peço desculpa, vamos superar este incidente.
Olha, mais uma deselegância do senhor deputado, com esse comentário, que é altamente deselegante.
Peço-lhe só, senhor deputado.
Já está a ganhar nesse campeonato.
Peço-lhe que superemos este incidente. Vamos. Senhor deputado.
Não, não é para distrair as atenções, senhor deputado, é que estamos a querer distraí-las, senhor deputado.
Vamos passar à frente. Continuando a resposta à pergunta do Sr. Deputado, às perguntas do Sr. Deputado Honório Novo. Muito obrigado.
E relativamente, portanto, essa questão, conforme referi, pronto, terei muito gosto em obter e dar-lhe essa informação. Quanto à questão da fraude e da evasão fiscal, eu reafirmo aquilo que já tive a oportunidade de dizer aqui várias vezes. Não creio que o fenómeno da fraude e da evasão fiscal tenha sido um fenómeno determinante no andamento da receita fiscal no ano de 2009. E o acompanhamento que os serviços da Administração Fiscal têm feito desta matéria não indicia ou não aponta nesse sentido. Nós iremos apresentar em breve à Assembleia um relatório sobre a fraude e a evasão fiscal, como habitualmente temos vindo a fazer nos últimos anos, e eu creio que será patente nesse relatório que não foi esse, ou que não é esse o caso, e portanto reafirmo aquilo que já aqui disse. Quanto à questão do abandono de funcionários que o Sr. Deputado refere, Sr. Deputado, eu não ignoro que as medidas que foram anunciadas e tomadas pelo Governo neste domínio, que gerou alguns movimentos, alguns comportamentos de antecipação por parte de funcionários, mas também estou longe de partilhar a ideia de que esse foi um elemento altamente perturbador e que tenha colocado em risco ou em situações de ruptura, seja o que for, no âmbito dos nossos serviços públicos. Eu acho que esse é um cenário, é um discurso catastrofista por parte de responsáveis políticos, como vejo, pelo menos da parte de Vossa Excelência, e de meios sindicais que procuram, de facto, querer dramatizar as iniciativas tomadas, apontando para consequências que eu acho que não correspondem à realidade. Devo dizer-lhe que os mecanismos de controle e acompanhamento da execução orçamental, quer do lado da receita, por parte da DGCI, quer do lado da despesa, por parte da Direção-Geral do Orçamento, quer por outras organizações do Ministério, como seja, por exemplo, a Inspeção-Geral de Finanças, etc., os procedimentos estão no terreno, as instituições estão a funcionar, estão a responder às exigências e não creio que haja aí nada a temer quanto à qualidade e à capacidade dos serviços. Quanto à questão da Grécia, o Sr. Deputado, só gostaria-lhe de referir que, com certeza, por isso mesmo é que vamos ter um debate aqui na Assembleia da proposta de lei, que é para poder esclarecer questões em torno dessa iniciativa e teremos a oportunidade de ter esse debate, mas posso desde já dizer-lhe que o BCE, em termos do Tratado da União Europeia, os bancos centrais, incluindo o próprio BCE, estão proibidos de financiar diretamente os Estados e de financiar os orçamentos. Aliás, esta é uma regra utilizada na maioria dos países desenvolvidos no âmbito da condução da sua política monetária, de que os bancos centrais não financiam os déficits governamentais. Assim como o Banco de Portugal não pode aqui também emprestar dinheiro ao Estado para cobrir o déficit, como já aconteceu no passado, mas pode, obviamente, adotar medidas de injeção de liquidez no sistema financeiro. É isso que lhe compete. O Banco Central Europeu, à escala da zona euro, não pode financiar diretamente os Estados, mas, com certeza, compete-lhe, e nos termos de tratado, financiar ou injetar a liquidez necessária ao bom funcionamento dos mercados monetários. E é isso que o Banco Central tem feito, no respeito pelas determinações do Tratado da União Europeia.
Obrigado. Íamos passar à segunda ronda, mas penso que o Sr. Deputado Honorio Novo tinha pedido a palavra. Peço-lhe que seja breve, não sei se é, mas que é um ponto de ordem. Muito obrigado.
É exatamente um ponto de ordem sobre a ausência de resposta corresponde a uma deselegância inaceitável por parte do Sr. Ministro no comentário que fez sobre a minha pergunta oral feita numa audição própria para responder a todas as perguntas de uma forma oral. Sr. Deputado, que pretende saber hoje qual é o comentário do Ministério das Finanças sobre a eventual não conformidade legal da nomeação do Dr. António Castro Guedes.
Peço desculpa.
Eu não espero, Sr. Presidente.
Qual é o ponto de ordem que pretende fazer sobre a conta dos trabalhos?
O ponto de ordem é exatamente este. É a deselegância do Sr. Ministro, ao remeter para uma resposta escrita a uma pergunta escrita, quando a pergunta foi aqui feita de forma verbal, oral, e merece e exige uma resposta oral e verbal.
Mas não pode utilizar para essas finalidades a interpelação à mesa. Eu tenho de dar um minuto de resposta, porque realmente tudo desviou a finalidade dessa...
Não, Sr. Presidente, Sr. Presidente, como Presidente desta Comissão, devia ter chamado a atenção ao Sr. Ministro de que ele é obrigado a responder às perguntas.
Desculpe,
e não pode remeter para a resposta escrita.
Não tem razão, Sr. Deputado. Desculpe, não tem razão. Sr. Deputado, não tem razão. O Ministro e o Governo respondem como entender às perguntas. E como, aliás, ficou claro noutras audições, a mesa não comenta nem intervém no teor das respostas. Portanto, peço desculpa, acho que não tem razão nessa... Sr. Ministro, podemos passar à segunda ronda ou pretende usar
uma palavra? Sr. Presidente, se me permite, eu tomo nota um bocadinho do conceito totalitário que tem da relação que deve existir entre os membros do Governo aqui e as perguntas que são feitas pelos senhores deputados. Eu penso que não estou perante um santo ofício ou um tribunal de inquisição onde esse espírito totalitário preside ou deveria presidir conforme o senhor deputado entende. Eu vim aqui para responder sobre matéria que tem a ver com a ação do Ministério das Finanças e decisões que tenham a ver com o Ministério das Finanças. O Sr. Deputado fez uma pergunta sobre matéria que não, de decisão que não é do Ministério das Finanças. Não interessa, não é da responsabilidade do Ministério das Finanças, nem foi decisão do Ministério das Finanças a matéria que aqui invocou. O senhor Deputado levanta uma questão de legalidade. O Sr. Deputado levanta uma questão de legalidade quanto a essa decisão. E não é em mim, Ministro das Finanças, que me compete aferir da legalidade da decisão. E por isso mesmo, eu entendi não dever pronunciar ou dar qualquer juízo quanto a uma matéria de legalidade num debate que é político. E por isso remeti para a resposta escrita que o Sr. Deputado terá nos termos da pergunta escrita que fez ao Ministério.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar à segunda ronda. Cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos. Peço que respeitem os tempos, uma vez que estamos já um pouco atrasados. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, primeiro, penso eu, do PSD.
Sr. Presidente, vou tentar partilhar estes 5 minutos com outros colegas que têm outras questões a colocar. Tentar ser telegráfico. Primeira questão, Sr. Deputado Vítor Batista, Sr. Deputado Vítor Batista, convém que quando se vem para este tipo de audições, pelo menos para este tipo de audições, que se estude e que se leia os relatórios para evitar estar a lançar suspeitas sobre aquilo que os colegas dizem. Aquilo que afirmei sobre o endividamento externo do país, 111%, são dados do Boletim Estatístico de Abril de 2010 do Banco de Portugal e, portanto, são dados factuais. E quanto a isso, nada há a acrescentar. É a realidade. O país tem hoje tinha em 2009, hoje será superior, um endividamento externo superior a 110% do PIB. Segunda nota, sob as previsões da Comissão, é, de facto, de realçar o facto do Partido Socialista estar satisfeito com o facto de o país ir continuar a divergir face à média da União Europeia. Nós vamos continuar a ficar para trás face aos outros países da União Europeia, e é também estranho que fique satisfeito com o facto de ser a terceira instituição, depois do Banco de Portugal e do FMI, a dizer que nós vamos crescer menos que aquilo que o próprio Governo prevê. Agora, Sr. Ministro, sobre as obras públicas, ainda uma nota. Percebi que o Sr. Ministro já aqui mostrou, mais uma vez, uma cautela que saúdo. Avançar com esses grandes investimentos públicos se houver condições para assegurar o seu financiamento. Isso é algo relevante que eu gostava de realçar. Porque, Sr. Ministro, a pergunta que lhe deixo. Em primeiro lugar, não somos contra o investimento público do CUR, somos contra avançarmos neste momento com estes megaprojetos, e daí que eu coloco as duas questões. Se é verdade ou não que esse tipo de projetos faz aumentar o endividamento externo do país, se é verdade ou não que o facto de serem, sobretudo, concretizados com o financiamento bancário, se não pode desviar financiamento que podia estar disponível para a economia real. Uma última pergunta, Sr. Ministro. A última pergunta que eu quero colocar tem a ver para quando o Sr. Ministro pensa ser possível a entrega no Parlamento do relatório de orientação sobre a política orçamental, cujo prazo fixado pela lei é o fim do mês de abril. Já estando nós em maio, se há a indicação de quando é que este atraso pode ser superado. É tudo, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Vargas Rosa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, segundo notícias que vieram ao público, em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e no que concerne às retenções na fonte sobre o trabalho dependente e pensões, tabela de retenção para 2010, o Governo está a preparar ou a equacionar um aumento das percentagens de retenção mensal de IRS. Como consequência deste aumento, teremos os contribuintes e as famílias com menos rendimento disponível e o Governo com um encaixe maior de impostos e uma antecipação do IRS. Duas perguntas. Primeira, pretende o Governo alterar o quadro legal referente ao regime de retenções da fonte de IRS? Segunda pergunta, vai o Governo alterar, aumentar as percentagens das tabelas de retenção na fonte sobre o rendimento de pessoas e de pensões para 2010? Obrigado.
Tem a tempo, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por favor. Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em maio de 2009, o Governo instituiu, portanto, dada a conjuntura económica do desemprego, portanto, e o reflexo que tinha ao nível do rendimento das famílias, instituir as condições de empréstimo à habitação própria e permanente, portanto, fosse concedida uma moratória com base no Decreto-Lei 103 de 2009. Portanto, isso estava previsto que essa lei vigorasse até dezembro de 2009, portanto, foi prorrogada até ao final de 2010, portanto, e foi alargada em março passado. Portanto, a questão que se colocava era que, se até aí existia folga em termos daquilo que era o pacote financeiro que estava previsto dos 150 milhões, portanto, a realidade dos números verifica-se neste momento, essa margem está a esgotar. O que é que o Governo pensa fazer em termos de dotação para essa questão, uma vez que, entre aquilo que foi concedido e os valores que estão mais ou menos previstos e comprometidos, em função das candidaturas, portanto, estará quase a esgotar. Qual era a situação que o Sr. Ministro previa para as famílias em relação a esta questão dramática no momento de desemprego que se vive? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Seguidamente, Partido Socialista, uma vez que a resposta será conjunta, Sr. Deputado Vila, Sr.
Presidente, nós também distribuímos aqui o tempo, muito rapidamente, relativamente à questão do endividamento externo. Dívida pública, 85,8% do produto. Deixe-me continuar. É que quando fala em endividamento externo tem que explicar depois a seguir. É que o cidadão está nas televisões a ver, quando fala em endividamento externo, diga lá que é uma questão de competitividade da economia portuguesa e que é uma questão já com muito tempo, com muitos anos, estrutural da economia portuguesa. E, portanto, tem que acrescentar mais alguma coisa, Sr. Deputado, não confundir isto com dívida pública 85,2.
Sr. Deputado, eu peço desculpa. Vamos criar condições para que continue o Sr. Deputado a fazer as suas perguntas. Terminou. É o deputado João Alema, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado. O PSD e o CDS disseram ambos, de forma diferente, uma coisa que me parece errada, que é a ideia de que a nossa situação mudou e que, portanto, precisamos de transformar, de gravar, de mudar o PEC. Eu acho que há uma coisa fundamental que é preciso dizer aqui. Portugal tem que ser muito firme nesta matéria e o Governo tem-me sido, que é o PEC é um compromisso com a União Europeia. Não é um compromisso com a Fitch, nem com a Standard & Poor's, nem com os mercados de capitais. É, sobretudo, primeiro, um compromisso político com a União Europeia. E a única razão que poderia levar a uma revisão do PEC é, as duas uma, ou a não realização das previsões que o Governo estima para o PEC, o que, segundo o Ministro, não se verifica, ou uma exigência da União Europeia. Ora, até agora, nenhum nem outro aconteceram e, portanto, não há nada que justifique o pânico do PSD e do CDS. Na realidade, o que o CDS e o PSD estão a tentar fazer é instrumentalizar um ataque especulativo a Portugal para ajustar contas eleitorais com o passado. Porque toda a gente tem dito que os acontecimentos das últimas duas semanas não têm justificação em nenhum dado macroeconómico, nem em nenhuma tendência macroeconómica. E, portanto, os dois partidos da direita portuguesa têm que reconhecer que estão, de facto, a instrumentalizar algo totalmente injustificado, injustificado até nas vossas próprias palavras, porque PS e PSD ambos dizem é um ataque especulativo, ou seja, um ataque injustificado, e depois utilizam um ataque injustificado para justificar uma crítica ao PS. Portanto, isso, desculpem, mas não faz sentido, é uma enorme contradição. Em segundo lugar, eu acho que esta questão do investimento público é fundamental. Hoje, nas previsões da Comissão Europeia, vou ler aqui uma pequena passagem muito rapidamente, diz o seguinte, vou traduzir, o investimento vai continuar a cair em 2010 e estagnar em 2011. Procura anémica e rentabilidade reduzida, não há oportunidades de investimento para o setor privado. Como é que é possível, perante isto e perante a crise em que vivemos, que é sobretudo uma crise da procura, como é que é possível ver o PSD e o CDS dizer que é preciso cortar o investimento público? É que o vosso racional que justifica isto não faz sentido, que é a ideia de que neste contexto o investimento público provoca, e perdoem-me o termo, um crowding out. É falso. No contexto atual provoca crowding in, porque não há nenhum projeto. O inquérito feito pelo INE e publicado, se não estou enganado, em janeiro ou fevereiro, dizia que a principal razão para o corte e para a redução do investimento privado era, isto dito por 80% dos inquiridos, que eram 4 mil e tal empresários portugueses, a principal razão era a baixa expectativa de vendas e a incerteza no futuro. Ou seja, só o Governo é que pode contrariar esta expectativa negativa e inverter, ou pelo menos conter, a sangria no investimento. Portanto, a vossa aposta numa redução do investimento público e no aumento do investimento privado não tem sustentação em nenhum dado, nem em nenhuma recomendação, nenhuma instituição internacional. Gostava também de agora vou fazer uma pergunta ao Sr. Ministro, que acho que ainda não foi suficientemente explicado, mas acho que é muito importante para perceber a forma como o empréstimo à Grécia vai ser realizado. Houve vários jornais que disseram que havia o perigo de Portugal perder dinheiro com o empréstimo à Grécia. E ontem, eu li, se não estou enganado, no Diário Económico, uma notícia que é muito importante. E que é muito importante por várias razões. Porque, na minha opinião, constitui um passo para uma certa consolidação política e financeira que até agora a União Europeia não tinha. Que é, o fundo, vou ser muito rápido, que é todos os países que emprestam à Grécia fazem uma taxa de juros diferente. Portugal vai pedir emprestado uma taxa superior a 5%. A Grécia paga 5%. No entanto, este fundo permite que os lucros com este empréstimo sejam posteriormente divididos por todos os países. Ou seja, na realidade, Portugal vai emprestar a uma taxa de juros, que é uma média ponderada da taxa de juros que todos os países emprestam à Grécia. Eu gostava que o Sr. Ministro explicasse um bocadinho melhor, uma vez que me parece subsistir algumas dúvidas quanto à possibilidade de Portugal vir a perder dinheiro com este empréstimo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, Associação Cristas.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, noto que o Sr. Ministro não comentou as divergências do crescimento económico de Portugal quando comparado com a União Europeia a 27 e quando comparado com a zona euro. Metade que o crescimento económico previsto para Portugal, 0,5%, quanto para a União Europeia, a 27%, é 1%, quanto para a zona euro é 0,9%. Gostaria, se tivesse oportunidade de comentar ainda, gostaria que o fizesse. Segundo ponto, Sr. Ministro, quando eu insisto nos custos, insisto porque é algo que interessa a todos os portugueses. E os portugueses não vão ler os estudos imensos que são produzidos nesta matéria. Além do mais, quando há sempre sucessivas atualizações de opções. É verdade, Sr. Ministro, e portanto, quando eu lhe pergunto isto, não é para estar a massacrar. E admito que o Sr. Ministro me responda, não tenho aqui disponíveis. É justo, não tenho disponíveis, não posso responder agora, mas não é de todo para massacrar com perguntas redundantes e incómodas. É simplesmente porque é importante para se perceber qual é o nosso nível de endividamento, em que é que nos estamos a comprometer, em que nos estamos a meter, é importante que fique claro de que números é que estamos a falar. Terceiro ponto, noto que não respondeu ao orçamento retificativo, se quiser pegar nesse aspecto, ótimo. Noto também que afirma que não vai antecipar medidas que serão tomadas se forem necessárias, se não forem não serão tomadas, eu respeito isso. Agora, não posso deixar de fazer uma observação que é esta, o Governo nunca se antecipa, anda sempre a reboque. Foi possível antecipar-se a quando o Orçamento de Estado, vários partidos, nomeadamente o CDS, chamaram a atenção para isso e o Governo a subiu para o lado, não quis fazer. No PEC, idem aspas, aspas, voltou a ser chamada a atenção, várias medidas foram sendo propostas e o Governo mais uma vez a subiu para o lado. Agora vê-se na iminência, não só de antecipar medidas do PEC, mas muito provavelmente aprofundar as medidas do PEC. E, portanto, é pena que o Governo queira andar sempre a reboque dos mercados em vez de se antecipar a esses mesmos mercados. Quarto ponto, noto que o Sr. Ministro continua a dizer que a solução e a resposta está no PEC, tal qual como ele está. Eu concordo e partilho de uma preocupação que é não vamos aqui de repente entrar em pânico e embandeirar em arco. Acho que era o pior que poderíamos fazer, concordo. Mas daí a não termos um plano B, aí a discordância é total. Porque, Sr. Ministro, a verdade é que, sendo especulativo ou não sendo especulativo, os mercados reagiram. E hoje o que nós temos é a realidade portuguesa. Hoje, o financiamento, a capacidade de financiamento de Portugal hoje, o risco de incumprimento hoje é diferente daquilo que acontecia antes do PEC. E isso não pode ser ignorado. Por muito que o Governo gostasse que a realidade fosse outra, isso não pode ser ignorado. E, portanto, Sr. Ministro, a questão é saber se vamos agora já pensar noutras medidas, noutros aprofundamentos, ou se, mais uma vez, vamos continuar a andar como se nada fosse, até que isso nos seja imposto. A verdade, Sr. Ministro, é que antes do PEC aprovado, o problema do Governo era dizer que não tinha estabilidade suficiente do ponto de vista político e não sabia se ia ser viabilizado ou não. E era isso que tanto incomodava aos mercados. Como vimos, não é isso que incomoda aos mercados. O PEC foi aprovado como o Governo quis e a verdade é que logo a seguir Portugal viu a reação dos mercados. E, portanto, se o Governo entende que nada deve fazer e que tudo continua igual, nós entendemos que é mau, continua a não querer ver o que está à frente dos seus olhos, justificado ou injustificadamente, a realidade é esta. Noto Sr. Ministro, que em relação às mais-valias, enfim, também não consigo confirmar a tal expectativa de receita de 100 milhões de euros. Não sei se ainda poderá dizer alguma coisa em relação a isso ou não. Admito que não, uma vez também já não respondeu anteriormente. E noto também, e aliás reforço a pergunta que foi também aqui feita e que tinha feito na primeira ronda, de saber se vai ou não avançar com mexidas nas taxas de retenção do IRS e também no que respeita aos tetos das deduções que vão avançar em 2011 ou já este ano. E por fim, para terminar, tinha duas questões, uma relativamente ao apoio à Grécia, mas enfim, o Sr. Ministro já remeteu para sexta-feira basicamente o que eu queria saber, e sem contestar que Portugal deve dar esse apoio num quadro de solidariedade dentro da zona euro, era saber alguns pormenores sobre a operação, nomeadamente sobre a forma de calcular o risco de incumprimento por parte da Grécia. E por fim, Sr. Ministro, e talvez seja a questão mais importante, é quando é que vamos discutir o crescimento económico do nosso país. É certo que o Sr. Ministro é Ministro das Finanças, Finanças, não é Ministro da Economia, mas as coisas andam ligadas. E, portanto, quando é que estamos em condições, por exemplo, de dar execução a planos em áreas estratégicas, como sendo a área do mar? E já agora, pegando num aspecto do Bloco de Esquerda, com o qual nós concordamos, que é a reabilitação urbana, valia a pena, Sr. Ministro, ter mais coerência nas medidas que são assumidas pelo Governo, porque ainda no Orçamento de Estado vimos a tal tributação favorável dos fundos imobiliários para promover a reabilitação urbana, de repente ficar sem o regime favorável que tinha e mais a meio de um período que estava previsto até 2012. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Cosmão tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sobre subsídio de desemprego. Disse aqui que o Primeiro-Ministro não disse que não havia estudos que quantificassem essa medida. No público apareceu nenhum estudo, como citação do Primeiro-Ministro, nenhum estudo que permita qual a consequência orçamental da redução do subsídio de desemprego. A Agência Financeira não temos nenhum estudo para dizer quanto é que essa medida custa. O Jornal de Negócios não tem nenhum estudo sobre as consequências orçamentais. Correio da Manhã, não temos nenhum estudo que nos permita dizer qual a consequência orçamental da redução do subsídio de desemprego. Ou existe uma sinistra conspiração da comunicação social para fabricar declarações do Sr. Primeiro-Ministro, felizmente existem as atas do Parlamento para denunciar essa conspiração, ou foi rigorosamente isto que disse o Primeiro-Ministro no debate no plenário da Assembleia da República. Pelos vistos não é verdade, existe um estudo. Agora, como o Sr. Ministro sabe e como também se discutiu nesse plenário, os números que estão no Programa de Estabilidade e Crescimento dizem respeito a um conjunto de medidas. Ora, essas medidas não foram todas calculadas por atacado. Foram calculadas uma a uma, porque são contas diferentes, e chegou-se a um valor global. O que nós pedimos é que o Sr. Ministro das Finanças faça chegar a esta Comissão o impacto dessa medida em específico. Certeza absoluta que tem esse número, naturalmente é uma estimativa, mas queremos saber qual é que é o número. E não vamos desistir de tentar saber qual é o número. E, portanto, aquilo... Porque esta discussão é importante. Porque precisamos de saber se essa medida, que vai ter consequências muito importantes para os desempregados deste país, os atuais e os que vierem a ficar, é uma medida que vai ser irrelevante do ponto de vista do seu impacto orçamental, ou pouco significativa. Temos que saber, as pessoas merecem pelo menos saber, quanto é que o país e quanto é que as contas públicas vão ganhar com o seu sacrifício. É esta a questão que estamos aqui a discutir. Sobre a questão da reabilitação urbana, o Sr. Ministro das Finanças disse que o grande problema são os licenciamentos. Calha bem que o grande problema seja precisamente aquele em que o Governo não pode intervir. Na realidade até pode intervir, mas há um problema que é anterior a esse, que é o problema dos montantes. Existem em Portugal N programas de reabilitação urbana. Aliás, até demais. Isso não é responsabilidade deste Governo. Eles foram sendo criados, cada Governo que era eleito criava mais um programa de reabilitação urbana. Portanto, esta é uma área em que tem havido muito marketing e pouco financiamento concreto. E é aí, nas escolhas de financiamento, que se vê quais são as prioridades para o investimento público de qualquer Governo. E o que nós dizemos é que esta questão... Esta área estratégica de investimento público tem que subir na lista de prioridades do Governo. O Sr. Ministro disse, e é verdade, que é preciso financiamento para apostar na reabilitação urbana. Quando nós propomos medidas como a tributação a 25% da banca, ou seja, tal como acontece com todas as outras empresas, ou quase todas, sobretudo as pequenas, ou quando falamos sobre a tributação sobre prémios, nós estamos a falar de medidas punitivas. Não estamos a dizer o sistema financeiro portou-se mal, agora vamos tributá-los como aos microempresários. Estamos a falar de medidas que assegurem o financiamento para políticas económicas das quais o país precisa. E se há consenso sobre a reabilitação urbana ser uma área estratégica de investimento, se há consenso, pelo menos com o Governo, de que o investimento público, num contexto de crise, tem um papel importante para redinamizar a atividade económica e, inclusive, o próprio investimento privado, e é disso que falamos quando falamos de reabilitação urbana, porque é que não se asseguram medidas que, para além de serem justas do ponto de vista fiscal, permitem ter o financiamento para um programa desta natureza mais intenso? Porque eu não estou de acordo que o grande problema seja os licenciamentos. O problema na área da reabilitação urbana, onde existem, aliás, muitos proprietários que não têm liquidez nem têm acesso a crédito, para promover a reabilitação urbana, é precisamente o Estado ter linhas de financiamento que lhes permitam
avançar com essas obras. E os montantes, desse ponto de vista, têm sido sempre montantes perto do insignificante. Finalmente, duas questões mais pequenas. Uma não é uma pequena questão. O Bloco de Esquerda tem, como saberá, tem um projeto de resolução que tem como objetivo que a Assembleia da República se pronuncie e tome uma posição a favor da criação de uma agência de rating europeia. O Partido Socialista já disse em plenário que está disponível para apoiar este projeto de resolução. Gostaríamos de saber, muito rapidamente, qual é que é a posição do Governo e se o Governo chamará também a si esta iniciativa e esta preocupação e que medidas é que tenciona tomar nas instâncias comunitárias competentes para que esta medida venha a ser efetivamente implementada. E a segunda questão é se, uma questão que já tínhamos colocado a quando da revisão em baixa dos dados sobre, das previsões sobre crescimento económico, como é que o Ministro vê o impacto, a discrepância que existe entre as várias previsões que têm surgido para o crescimento económico e as estimativas do Governo, nomeadamente os seus impactos ao nível da criação de emprego?
Muito obrigado. Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão da nomeação do Dr. António Castro Guerra não é apenas uma questão legal, é também e sobretudo uma questão política. E, portanto, para mim é suficiente que o Sr. Ministro aqui tenha claramente assumido, em nome do Governo, a recusa em comentar a questão, isto é, o Governo, o Sr. Ministro das Finanças, foge, como o diabo da cruz, a comentar politicamente uma nomeação que é feita com o apoio de uma empresa pública tutelada diretamente por Vossa Excelência. Outra questão. Já houve, como se sabe, um debate em plenário sobre a tributação das mais-valias que não colocava a questão da tributação das SGPS, dos fundos de investimento, e em sede IRC. A primeira vez que o plenário da Assembleia da República vai debater esta questão, deste ponto de vista, vai ser na sexta-feira, através de um projeto apresentado pelo PCP. E o que eu queria saber, sem entrar em valores absolutamente rigorosos, Sr. Ministro, era se os 230 milhões de euros de receitas previstas pelo Governo no PEC, se confirmam ou não, que constituem a receita fiscal resultante da perspectiva que está inserida na proposta de lei do Governo, isto é, tributação em sede IRS. É apenas isso. E se, complementarmente, o senhor dispõe de uma estimativa, mesmo que não rigorosa, sobre a outra componente que nós gostaríamos, estaríamos profundamente interessados em conhecer. Segunda questão. O debate sobre o empréstimo à Grécia é, de facto, na sexta-feira. Mas, lendo a proposta do Governo, nós ficamos, senhor Ministro, com a certeza absoluta que o debate de sexta-feira não vai esclarecer nada, ou quase nada. Sobretudo até porque não tem tempo para responder à multiplicidade de dúvidas do ponto de vista político que lá estão abertas. Por exemplo, fiz uma pergunta que não respondeu. Isto é, que implicações tem ao nível do reforço do PEC? Não respondeu. Não são referidas na proposta de lei as condições do empréstimo. Já foi abordada aqui a questão por um deputado do Partido Socialista. Não é abordada a questão das consequências do empréstimo à Grécia no orçamento do Estado português. E, portanto, as consequências ao nível dos limites de endividamento, se sim ou não, podem determinar, por exemplo, a apresentação de um orçamento retificativo por ultrapassagem eventual de despesas. Nada se diz sobre os limites temporários desse empréstimo. E o Sr. Ministro não quer responder, não quer abordar esta questão aqui hoje. É que só estamos a 2 dias deste debate, Sr. Ministro. E era importante que hoje nós percebêssemos, melhor do ponto de vista técnico, para além de outras questões políticas, o que é que esta proposta encerra. Terceira questão. Supervisão das agências de... ou melhor, dito de outra forma. Nós habituamos, durante estes últimos anos, nos anos chamados da crise, a ouvir tecer enormes considerações e expressões de grande vontade política, quer no plano nacional, quer no plano europeu, para atuar de uma forma diferente nos mercados financeiros em termos gerais. E, por exemplo, há um regulamento aprovado que impõe ou concretiza a supervisão das agências de notação que continua no tinteiro. Porquê? Porque é que existe um atraso geral no conjunto de condições de regulação ao nível internacional? Por exemplo, designadamente, ao nível dos paraísos fiscais. E já agora, confirma-se ou não se confirma, Sr. Ministro, é uma questão que eu gostava de precisar, se há ou não há uma supervisão dos mercados da dívida pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos às respostas conjuntas em tempo igual ao das perguntas, em 25 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Pacheco, que não está aqui, mas penso que os representantes do PSD vão dar-lhe um conto. Os projetos, bem, cá está. A questão das implicações sobre o endividamento externo do financiamento de projetos de investimento. Sr. Deputado, qualquer projeto de investimento implicará meios de financiamento, trate-se de investimento público ou de investimento privado, com recurso a meios de financiamento internos e externos. Os projetos em causa irão, obviamente, mobilizar esses meios de financiamento, incluindo também financiamentos externos, mas chamo também a atenção que muitos destes projetos têm meios de financiamento comunitário que, em muito, também aliviam, contrariamente a outros projetos mais de natureza privada, as necessidades de financiamento no mercado. E, portanto, não podemos ignorar que, mesmo o financiamento global, em particular externo, que tenha que ser efetuado, é, em parte significativa, atenuada pelo financiamento comunitário que esses projetos podem usufruir. Mas o importante é que, na avaliação de projetos, nós tenhamos perspectivas claras de que aquilo que é o custo do financiamento é mais compensado pelo retorno, pelos proveitos retirados do investimento. E é essa a preocupação que temos que ter nas escolhas a fazer. Não me parece que, atenta à atual conjuntura, nós tenhamos uma pressão tal do investimento privado sobre os meios de financiamento, em que corramos o risco de achar que o financiamento de investimentos públicos desvia está a retirar financiamento ao privado. Infelizmente, devo dizer, a dinâmica de investimento privado não é essa. Não é essa. Portanto, dada a letargia manifestada e que tem vindo a ser manifestada pelo investimento privado, não parece que estejamos aqui a retirar meios de financiamento que de outro modo seriam utilizados pelo setor privado. Portanto, creio que esse risco não é significativo e, portanto, isso também atenua as consequências em termos chamado crowding out que esses projetos poderiam ter. Quanto à questão do ROP que suscitou, Sr. Deputado, sim, o ROP deveria ter sido apresentado aqui até a final do mês de abril. No entanto, eu chamo a atenção para o Sr. Deputado também e, de alguma forma, a compreensão da Comissão pelo facto de nós estarmos num calendário, de alguma forma, extraordinário. Quer dizer, o orçamento entrou há dias para 2010 em vigor, tivemos um PEC pouco depois, há muito pouco tempo, e de facto, o ROP não é um documento que viesse acrescentar nada em termos substantivos àquilo que foi o orçamento e o PEC. Penso que, em termos formais, é óbvio que eu poderia preencher essa exigência mandando para aqui um documento, mas que eu acho que seria um documento sem grande substância, atento o timing em que seria feito, e daí que me parecesse preferível, correndo esse risco de incumprimento da formalidade, mas apresentar esse documento num momento onde ele possa ter já, ou acrescentar alguma coisa, ao debate sobre a condução das finanças públicas durante este ano. E foi essa preocupação de poder trazer algo de novo que está na base da não apresentação desse documento. Portanto, creio que, decorrido um tempo que me parece significativo para podermos ter algo de novo a acrescentar, eu falo aí com todo o gosto e estarei aqui mais uma vez para o debater com os senhores deputados. Sr. Deputado Matos Rosa, quanto à questão da tabela de retenção do IRS, essas tabelas são publicadas anualmente por portaria do Ministro das Finanças. Eu devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que ainda não pus os olhos sequer em cima de qualquer tabela para aprovar. Portanto, eu acho que é prematuro e sem qualquer fundamento qualquer especulação quanto aos termos em que essas tabelas vão ser definidas. Agora, uma coisa é certa. Temos que alterar os escalões de IRS são alterados, as tabelas de retenção têm que ser ajustadas aos novos escalões, portanto, e isso normalmente será feito, não é? Não, mas não há aqui fundamento para essa matéria, porque eu nem sequer, sinceramente, nem sequer pus os olhos em cima de qualquer tabela de retenção para assinar na portaria. Portanto, é uma questão ainda colocada fora de tempo e acho que isto responde também à questão do deputado Assunção Cristas. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, a questão da moratória. Há aqui uma confusão na notícia que referiu entre estoque de dívida abrangido pelas moratórias solicitadas e aquilo que é o esforço orçamental de apoio do Estado. Há uma confusão entre aquilo que é o estoque de dívida e aquilo que o Estado está a suportar. E o Estado, até este momento, no conjunto de processos aprovados e que estão a ser apoiados, isto corresponde a um esforço financeiro de 25 milhões de euros. Portanto, e não há aqui risco de não haver dotação orçamental para continuar com o programa. Portanto, é a informação que eu lhe posso dar. Quanto à questão da Grécia, e a questão foi suscitada não só pelo Sr. Deputado Galamba, mas também pelo Deputado Honório Novo, e sem prejuízo do debate que teremos na sexta-feira. Primeiro, não, Portugal não perderá dinheiro com a Grécia. Quer dizer, há aqui uma questão que a senhora deputada levantou, que é sempre um risco de incumprimento, e esse risco existirá sempre em qualquer empréstimo, como é o óbvio, qualquer que ele seja, mas afora o chamado risco de incumprimento, a questão das condições financeiras, isto é, aquela ideia de que o Estado se vai endividar em condições mais onerosas do que aquela que está a emprestar à Grécia e, portanto, o Estado tem que suportar aí uma perda. Não, isso não acontecerá. Com efeito, estes empréstimos, que são formalmente empréstimos bilaterais entre os Estados-membros e a Grécia, são empréstimos que serão coordenados pela Comissão Europeia, que foi mandatada para o efeito, e nos termos da coordenação que será assegurada e nos termos também contratuais definidos, nenhum país correrá o risco de perder dinheiro por essa via. Portanto, haverá, portanto, essa hipótese está afastada e, portanto, eu poderei afirmar que Portugal não perderá, por causa disso, dinheiro, digamos assim, com esta operação de apoio à Grécia. Outras questões que o Sr. Deputado Honório Novo levanta, com certeza que nós teremos oportunidade de as debater. Eu chamo a atenção do Sr. Deputado que as condições do empréstimo e a negociação e a fixação das condições dos empréstimos são da competência do Governo. A Assembleia terá tão somente que aprovar os limites impostos ao Governo quanto aos meios para financiar estas operações. Mas com certeza que não estou com isso a fugir às questões. Mas eu recordo, Sr. Deputado, que a Assembleia tem tão somente que autorizar limites. Não temos que discutir ou não tem que autorizar as condições. De qualquer modo, Sr. Deputado, só um reparo. Se o Sr. Deputado diz que o debate na Assembleia não vai dar tempo para nada, bem, a culpa não é minha. A grelha de discussão não é fixada pelo Governo. Também chama a atenção do Sr. Deputado para esse efeito. Mas, o Sr. Deputado queixa-se, diz que não vai dar tempo para nada, mas parece que a responsabilidade que é do Governo. Não é. Quanto à questão, às questões levantadas pela Sra. Deputada Assunção Cristas, portanto, eu não tenho nada a acrescentar àquilo que já disse, fala num retificativo, aliás, eu já estranharia que não perguntasse sobre o retificativo, é costume, fala sobre as novas medidas, também já respondi a essa matéria. Chama a atenção da Sra. Deputada que nós apresentamos um programa de estabilidade e crescimento, um programa de estabilidade e crescimento que teve um reconhecimento claro e óbvio de várias entidades e instituições, incluindo a Comissão Europeia. Considera que é um programa adequado, com medidas concretas e execuível. Ainda semana passada, a Comissão Europeia reafirmou esse seu entendimento e o Governo está, uma vez criadas condições políticas, eu acho, mais favoráveis à implementação desse PEC, o Governo está agora empenhado em rapidamente avançar com a implementação dessas medidas e, obviamente, não ignorando aquilo que é uma recomendação habitual sempre nestas matérias, que, se necessário, faremos aquilo que for necessário para assegurar o cumprimento dos nossos objetivos. Quanto à questão da receita das mais-valias, a receita prevista de mais-valias é a que corresponde ou a que resultará dos termos em que a proposta de lei foi apresentada. E a Sra. Deputada diz que eu não falei na receita, não, eu tinha respondido, por acaso, ao Sr. Deputado Honório Novo, confirmando que a projeção da receita andará à volta dos 200 milhões, como ele referiu, em termos anuais, o que corresponderá, digamos, penso que o Sr. Deputado estava a pensar em meio ano, os tais 100 milhões. E quando é que vamos discutir o crescimento económico? Mas é disso mesmo que nós estamos a discutir, é o crescimento económico, Sra. Deputada. Porque não há crescimento económico sem iniciativas de investimento que reforcem a competitividade do país. Não há crescimento económico sem política orçamental que reforce a qualificação dos recursos, sem uma política orçamental que promova investimentos de não só públicos, mas também de iniciativa pública que modernizem o país. Não há crescimento económico se não tivermos um quadro de finanças públicas saudável e sustentável. E é por isso mesmo que eu acho que nós estamos a discutir o crescimento económico. Sr. Deputado José Guzmão, quanto à questão da reabilitação urbana, o Sr. Deputado sabe que há vários programas em vigor de reabilitação urbana, por exemplo, o Recria, que são um exemplo de programas em vigor sobre reabilitação já até do chamado património edificado. Foi aprovado recentemente um regime jurídico, ou um novo regime jurídico da reabilitação urbana, que foi recentemente aprovado. E, após a aprovação desse regime jurídico, também já veio ao público, já foi anunciado pelo Ministério da Tutela, que está em preparação um programa de financiamento da reabilitação, que está em preparação, portanto, e o Governo está atento e está a trabalhar nesse domínio. Sr. Deputado, eu não tenho, quanto à questão da agência de rating, eu não tenho quaisquer preconceitos ou qualquer problema com a criação de uma agência de rating europeia. E penso até que seria bom, porque acho que o monopólio americano existente nesta matéria, acho que não é saudável para o mundo e muito menos para a economia europeia. Agora, o que eu acho também, Sr. Deputado, é que uma agência de rating europeia não pode surgir como sendo a ideia que é, perdoem-me o termo, um boneco nas mãos dos poderes públicos, que cria uma agência de rating para ser simpática. Não. Não podemos correr esse risco, Sr. Deputado. Portanto, eu acho que eu concordo, mas acho que ela tem que ser constituída de uma forma sólida, credível, que não possa lançar, ou logo à partida, suspeitas quanto ao profissionalismo, à competência, à autonomia e à independência dos juízes e da avaliação que fazem. De resto, mas eu penso que isto também não está, não estou aqui a contestar nada que tenha dito. Estou a alertar para, digamos, um cuidado que eu acho que temos que ter numa iniciativa desta natureza. Sr. Deputado Honório Novo, creio que já respondi às questões que suscitou, nas respostas que fui dando. A dívida pública está sujeita à supervisão e do mercado, trata-se de um mercado regulamentado. O mercado da dívida pública é um mercado que está sujeito à supervisão dos supervisores competentes. Portanto, não são operações fora de mercado e, portanto, que escapem à atividade e à atenção das autoridades de supervisão. Portanto, são a autoridade do país onde as transações são feitas. Em Portugal, obviamente, será a CMVM que velará pelas transações de dívida pública que sejam feitas em Portugal. Em França será, obviamente, a autoridade francesa.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta audição. Quero agradecer ao Sr. Ministro e aos Sr. Estados a presença. Srs. Deputados, eu tinha dito que não iria haver terceira ronda. E que, portanto, eu realmente... Realmente, tendo em conta, não é uma questão de ter ido embora, a regra que nós definimos é que não haveria terceira ronda. E, portanto, queria agradecer a presença e queria dizer que nós teremos ainda uma audição deste tipo nesta sessão legislativa, com certeza, que estava agendada, e, portanto, até lá. Muito obrigado. Em relação à ordem do dia que ficou, eu ia passá-la para amanhã ao meio-dia, como ficou agendado, está bem? Será distribuída a ordem.